UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Conexões de volta aqui na 104,5 FM, a estação do conhecimento. Sou Ana Cláudia Pascoal, sigo com você até o meio-dia. Falta apenas um mês para a 14ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Aproveitando a passagem para um novo governo e o sucesso do filme Tropa de Elite 2, essa edição vai ter como tema central inquietações políticas. Mais de 100 filmes de 14 estados do país foram selecionados e distribuídos em 8 mostras diferentes, exibidas entre os dias 21 e 29 de janeiro. Eu converso agora com a coordenadora da 14ª Mostra de Cinema de Tiradentes, Raquel Alac. Bom dia, Raquel.
Bom dia.
Obrigada pela participação no Conexões, para já adiantar algumas coisas aqui da Mostra de Cinema de Tiradentes.
Ah, eu que agradeço. É sempre um prazer estar falando aí para os ouvintes da UFMG.
Raquel, 14ª Mostra de Cinema de Tiradentes, eu imagino que quanto mais edições vão tendo, mais difícil fica para fazer cada edição ser única, né? O que, que você fez, vocês fizeram na 14ª Mostra de Cinema para deixá-la também diferencial, para ter um diferencial em relação às outras?
É, eu falo que cada mostra é um novo recomeço, né? A gente está sempre pensando o que, que a gente pode estar trazendo para o público em relação ao cinema brasileiro contemporâneo, que é o foco da Mostra Tiradentes, em reflexão, em exibição, né, em difusão, e tentando reunir uma programação que não só exibe filme, mas também tem a preocupação de formar mão de obra através das oficinas, de exibir a recente produção audiovisual e tentar entender como que ela está se colocando, principalmente do ponto de vista da estética, que a gente muitas vezes esquece de discutir o filme em si, que a gente está vendo. Então, a Mostra Tiradentes tem esse desafio de, a cada edição, tentar perceber como o cinema brasileiro está acontecendo no tempo presente. E nessa edição, a grande questão que vai ser colocada em debate e nos filmes, né, quer dizer, na maioria dos filmes, foi uma percepção na seleção de longas e curtas, que os filmes sempre estavam tendo um enfoque político, não só na forma temática do filme em si, mas na forma de olhar que é em relação à estética. E aproveitando esse ensejo que muda o paradigma, né, do Tropa de Elite 2, tanto em termos de bilheteria, como uma nova forma de ver o cinema, como um grande impulso, assim, que eu acho que a própria operação policial no Rio de Janeiro, a própria aceitação do público em relação a ela, acho que o filme teve uma grande contribuição. Então a mostra, esse ano, ela traz essa proposta da gente discutir o cinema político na sua forma política de organização social, mas também e principalmente em sua forma estética.
E historicamente, então, já que você falou sobre essas questões políticas, na sua opinião, Raquel, o cinema realmente ele é capaz de influenciar as políticas públicas e o que acontece no país?
Olha, acho que o cinema tem um poder imenso, é um instrumento de transformação social e construção da cidadania, não tenho a menor dúvida disso. É um segmento da arte poderoso em todos os sentidos, assim, tanto nessa questão de transformação como na geração de empregos e exatamente para revelar a identidade de uma nação. Ele é um espelho, um retrato do que acontece em cada país, né? E por isso que a gente quer se ver na tela. Por isso que eu vejo cada vez mais o público tendo consciência da importância do cinema brasileiro, né, no seu dia a dia, como uma forma de retratar um tema, de abordar temas universais, de ser denúncia, quantos documentários estão sendo feitos, entendeu? E tem essa contribuição exatamente de você nem precisar de sair da sua cidade, do seu estado, do seu país, para você ter acesso e para você poder ver na tela abordagens que vão mostrar exatamente um retrato da realidade. Eu acho que é uma das coisas, inclusive, que me fascina no cinema, é esse poder que a gente tem de reunir num filme todos, e trabalhar todos os sentidos, né? Eu falo que só falta o paladar, mas a gente trabalha principalmente o inconsciente, então por isso esse poder de transformação que ele tem.
E a motivação de escolher a seleção dos filmes vai um pouco na linha do que você está falando de mostrar o Brasil, porque aproximadamente 60% dos filmes foram realizados fora do eixo Rio-São Paulo. Por que essa motivação de escolher esses filmes fora desse eixo?
Olha, cada vez mais a gente percebe que está acontecendo uma produção independente, principalmente. E por isso que a gente quer abordar muito essa questão da estética, porque quando a gente vê essa produção independente acontecendo fora do eixo Rio-São Paulo, né, o Nordeste principalmente, que está com uma produção muito efervescente, em Pernambuco e no Ceará, e já é uma presença constante na Mostra Tiradentes, a gente percebe que existe uma liberdade de expressão exatamente porque eles estão fazendo cinema, muitas vezes sem recurso público, sem financiamento, de uma forma coletiva, e depois eles estão ganhando editais, eles estão ganhando, participando de fundos de financiamento internacional, e a proposta da Mostra Tiradentes é mostrar essa diversidade. Então a gente não tem um critério regional de escolha, mas os filmes estão se colocando assim, são filmes que não chegam até o público, são filmes que a Europa muitas vezes quer consumir e não chega, não sai da fronteira do Brasil, não passa nos festivais que tem um caráter mais comercial, de passar só comédias, produções que vão ser aceitas pelo grande público. Eu acho que isso aí é um papel da televisão. Então o circuito de festivais, no meu modo de ver, mais do que uma janela de exibição, é uma proposta de intercâmbio, é uma ideia da gente reunir esses diversos talentos, os diversos perfis, e a Mostra Tiradentes ela tem acompanhado e tornou-se uma testemunha do surgimento da nova geração, dessa produção que está se colocando no país, e a ideia é a gente reunir mais de 120 filmes, em longas e curtas. Saiu agora, né, ontem, a seleção de curtas, são mais de 100 curtas que vão estar mostrando exatamente, acho que o curta é um caminho que mostra essa diversidade da produção. Em janeiro, nós vamos anunciar a seleção de longas metragens, e qual é essa proposta da gente estar atento ao que está acontecendo na produção atual.
Bom, agora são 11 horas e 39 minutos. Esse é o Conexões. Eu estou conversando com a coordenadora da 14ª Mostra de Cinema de Tiradentes, Raquel Alac. Raquel, nessa edição vocês escolheram homenagear dois profissionais que estão aí há mais de 40 anos, mais ou menos, de diferença, que é o jovem ator Irandir Santos, que viveu o papel do Diogo Fraga em Tropa de Elite 2, e o cineasta Paulo César Saraceni. Por que essa escolha, Raquel?
Olha, Tiradentes, a gente está indo já, né, para a 14ª. Desde a 10ª a gente fez uma opção para colocar em evidência quem está em início de carreira, exatamente porque muitas vezes uma homenagem ela pode impulsionar essa carreira, e a ideia é exatamente mostrar essas revelações do cinema brasileiro. Então o Irandir Santos, ele é um ator pernambucano que em 3 anos de carreira ele já trabalhou em 10 longas, 3 inclusive estão em finalização. Em 2010, agora, além de Tropa de Elite, ele teve em Quincas Berra d'Água, Olhos Azuis. Então uma forma da gente falar, olha, presta atenção esse cara que tem talento. Então o Irandir, ele está dentro desse conceito que a Mostra passou a adotar a partir da 10ª edição. E o Saraceni, ele está numa geração, ele é de uma geração pré-cinema novo, e é uma coisa interessante porque ele cria esse contraponto com o Irandir, não que a gente está só colocando ele como uma homenagem ao veterano, porque a gente quer mostrar como que ele, dentro da atual situação do cinema brasileiro, das novas tecnologias, os veteranos são cada vez mais escassos nessa filmografia brasileira. E o Saraceni foi um dos primeiros a utilizar o digital e ainda está na ativa de uma forma independente. Então, prestar uma homenagem a ele por toda essa trajetória que está atual, vamos dizer assim, é um cineasta que tem ousado nas suas filmagens, e ele lembra exatamente o filme que a gente inclusive abre a mostra, que é O Gerente, que é um filme inédito. Ele mostra exatamente essa proposta da Mostra Aurora, que é um recorte da Mostra Tiradentes para cineastas em início de carreira, mas é uma mostra marcada pela ousadia na sua forma de fazer cinema. E o Saraceni, ele tem exatamente esse perfil de ser um cineasta que fala, eu vou filmar e continua filmando, mesmo com as dificuldades de ter acesso aos recursos. Mas é um cineasta veterano que, juntamente com o ator Irandir, vão contextualizar bem a nossa discussão para essa 14ª mostra, que tem também um outro lado de falar como que os jovens cineastas estão ocupando a produção no Brasil e o que está acontecendo com os veteranos que estão cada vez mais escassos. E ele é um dos que ainda está produzindo, mas vai proporcionar a gente a fazer uma reflexão sobre o perfil dos diretores que estão fazendo cinema no Brasil atualmente.
Aquela mostra de Tiradentes, ela abre o calendário audiovisual brasileiro. Você sente uma responsabilidade maior, por isso, de abrir esse calendário audiovisual do país inteiro?
Olha, quando a gente começou há um tempo, quando a mostra começou em janeiro, eu achei que a gente não ia conseguir manter esse calendário por vários motivos, que é um período de férias, Minas Gerais todo mundo saía para ir para a praia, a gente queria fazer um contrafluxo, trazer os turistas para cá, ter uma programação cultural. Então eu falei assim, eu acho que a gente, nos dois sentidos, eu acho que nós não vamos conseguir inserir essa mostra no calendário oficial começando em janeiro, e eu acho que a gente não vai ter nem filme nem público, mas... a gente trabalha e atua muito na questão do desafio. A gente tem que propor coisas novas, fazer coisas novas para ter mais sentido a gente poder falar assim, olha, eu faço parte de um circuito, porque festivais tem mais de 500 no país. Então é buscando essas características que a mostra foi concebida para acontecer em janeiro, para abrir esse calendário audiovisual. Eu acho que é um momento muito oportuno, porque além da gente mostrar antecipadamente o que vai ser o cinema brasileiro de 2011, é um momento de encontrar as entidades de classe para fazer um planejamento, fazer um balanço do ano que foi. Então a mostra tem contribuído nessa área do pensamento e do planejamento, além de exibir filme. Então é um grande encontro do cinema, da classe audiovisual, da ABD, do Fórum dos Festivais, do público que hoje se planeja para fazer as oficinas. São mais de 12 oficinas e a gente tem mais de 400 alunos formando só em Tiradentes. Então, essa data de janeiro, que chegou a ser uma temeridade, hoje ela é bem estratégica nesse calendário, e eu acho que é muito importante a gente poder estar abrindo o ano audiovisual com essas pontuações de planejamento, de balanço e de antecipar o que vai ser o futuro aí do cinema.
Bacana, Raquel. Muito obrigado pela participação no Conexões.
Eu que agradeço aí. Fica aí o convite. Né, Tiradentes é muito pertinho, quem não tem ainda programa, né, fica a 180 quilômetros de Belo Horizonte.
E é linda, né? Vale a pena.
E a programação é toda gratuita e pode acompanhar pelo site, que cada dia vai ter mais novidades.
Bacana, Raquel. Muito obrigado. Um bom dia para você.
Obrigada.
Tchau, tchau. Bom, tá aí, eu conversei com a coordenadora da 14ª Mostra de Cinema de Tiradentes, Raquel Alac, que falou um pouco sobre a edição de 2011 da Mostra, que ocorre na Cidade Histórica entre os dias 21 e 29 de janeiro. Lembrando que toda atração é gratuita, como ela falou, e as inscrições para as oficinas da Mostra devem ser realizadas até o dia 5 de janeiro. Para acessar a programação completa e se cadastrar nas oficinas, o site é o www.mostratiradentes.com.br ou então pelo telefone 3282-2366.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.